Ai, a minha perna tá doendo. Ai, meu Deus.
Gente, começamos esse lado bunker 151 com denúncia porque Priscila está sofrendo maus tratos do gato no exato momento de gravação desse podcast.
Quem ouviu a Priscila de ontem até o fim escutou um momento incrível da Maia, inclusive, que a Maia causando durante a gravação. Dessa vez ela tá quietinha, mas ela tá quietinha demais porque ela tá dormindo. Só que ela tá dormindo no meu colo e eu não posso me mexer e minha perna tá dormente. Socorro.
Você nunca mais vai poder mover essa perna, Pris.
Ai, nunca mais. Gente, você que tem gato, você sabe. Você que tem gato, você entende. Ai, a tristeza.
O espaço pessoal com gato é um conceito.
É um conceito que eles não entendem, inclusive. É bom demais. Tem gato que entende. Tem gato que entende que exige que você respeite o dele, né? Mas é... Sim. E aí tem a Maia, que ela simplesmente não entende. Ela não quer saber. E o seu espaço é nosso espaço, entendeu? É, tipo, nosso espaço. E aí, mas eu acho que isso também tem um pouco a ver o jeito que ela foi criada, né? Porque ela tá comigo desde os 10 meses de idade dela. Eu criei ela sem nenhum respeito pelo espaço pessoal dela. Então, tipo, acho que a culpa é minha. No fim das contas, tá tudo bem, assim.
Ora, ora, se não são as consequências dos meus atos, não é mesmo?
Ah, infelizmente... Mas eu nunca fui triste, assim. É um gato muito querido. Muito destrutivo, mas muito querido. Inclusive, falamos muito sobre a Maia aqui, fazendo merchan de todos os programas, né? Mas falamos muito sobre a Maia no Nerd Player dessa semana, que é de Little Kitty Big City.
Ai,
que
sim,
é o joguinho do gatinho preto,
sim.
Que é basicamente Maia Simulator. Então, tipo, é Maia presente em muitos programas da casa, assim, essa semana.
Uma grande estrela, né? Nasce uma estrela.
Nasce
com
uma
a Maia.
Estrela, assim. Já nasceu faz tempo, já tá aqui enchendo o saco faz tempo. Mas é isto. Gato é bom demais. Gente, tivemos aí, fomos atacados pelo trailer de Venom 3, que eu nem lembrava que existia, mas, pô, daí acordamos com o trailer hoje, é isso.
Complicado, gente, complicado. E também, falando de coisas complicadas, tivemos uma foto da série de Senhor dos Anéis mostrando que vai ter o Tom Bombadil e ele não está feliz e contente, então eu também não estou.
Vamos pegar um espacinho aqui para falar dele, do maioral, do mais querido, do inigualável filme de Haikyuu, A Batalha do Lixo, que chegou aos cinemas e eu assisti, mas não fui só eu que assisti, Camila.
Tan, 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 tan. Convidados especiais.
Convidados especiais.
Também vamos falar sobre o State of Play que rolou aí no finalzinho de maio, quase considerado junho, e com alguns anúncios que deixaram a gente empolgado, algumas coisas que não aconteceram, mas vamos falar sobre tudo. Ground control to Major
Tom. Camila, tem alguém usando uma motosserra aqui perto, não sei, tá um barulho, uma furadeira incrível. Mas eu acho que é uma motosserra. Mas
é o Chainsaw Man.
É o Chainsaw Man. É, exatamente. Mas eu acho que esse clima, ele combina com a gente falando de Venom, né? O trailer de Venom, o pôster de Venom, tudo de Venom, que assim... Putz.
Terceiro Venom, vamos começar por aí, né? Estamos aí nessa jornada com o simbionte.
E eu quero dizer que o filme chama A Última Rodada.
Ai, é cafona, né?
É cafona, mas será? Mas eu me pergunto, será que vai ser a última mesmo? Você me promete que é a última? Não vai inventar mais nenhuma depois, sabe?
Ah, não sei.
Porque o que eu sinto é assim, é o fim definitivo, mas depende, entendeu? Toda vez que é um fim, que é uma coisa que chega ao fim, tem o mais depende depois, sabe?
E geralmente, esse mais depende, essas pessoas vão meter o louco e assistir muito Venom no cinema e dar muita bilheteria pra ele, aí vai ter outro. Então, assim, público, você tem que escolher as suas batalhas, muito bem, porque se isso bater bilhão, vai ter outro.
Exatamente.
Vai ter Venom, o retorno, sabe? The Return of Venom. Tipo, vai ter. Isso é básico. Mas falando sobre esse terceiro filme especificamente, sobre essa prévia, eu me senti ofendida porque eles botaram David Bowie. Sabe, eles botaram música do David Bowie, assim, pausadamente um trailer de Venom 3, querendo me passar alguma emoção, despertar alguma coisa em mim, e eu olhei e falei, não, isso é uma ofensa.
Não quero sentir
ofendida.
Sentimentos com esse filme.
Não vou sentir sentimentos com esse filme, sabe? Na verdade, eu me senti ofendida porque me pareceu uma ligeira tentativa de querer levar a sério o Venom.
De novo?
E aí, Não, não. Vê não funciona como galhofa. Levar a sério, não.
É, Venom, eu acho que Venom, ele nasceu como um filme que queria se levar meio a sério. O primeiro filme.
E ele só se encontrou quando ele parou.
Exato. E aí agora, agora é isso que a gente tem, né? Sei lá, assim, a gente tem uma galera confusa, assim, tipo, a gente quer ser sério? A gente, o que, que a gente achou da galhofa, sabe? Como que é, sabe? A gente vai, quem que a gente vai, qual dos lados? Dentro de você tem dois lobos. Um deles...
dois simbiontes dentro de você.
Exato, dentro de você... Não, então, ó, pô, literalmente, a história Venom é dentro de você tem dois lobos, entendeu? Pô, é muito isso. Dentro de você tem a metade de Brock ali, pensando, pô... Não, fazer o bagulho sério, fazer o bagulho, né, tipo, sei lá, não tenho energia pra fazer essa zoeira. E do outro lado é o Venom, que é tipo, entendeu? Porra louca.
Meio Tasmania
das ideias, sabe? Pelo menos é como eu enxergo, que é o lado que, tipo, bora fazer uma comédia romântica, entendeu? Bora desenvolver esse relacionamento, que é o que a gente vê no Venom 2, né? E aí o 3 é ele lidando com esses dois lobos dentro dele. Cara, é isso. Eu queria dizer que aqui eu acabei de definir... filme. Gostei muito da minha definição. Talvez eu esteja errada, talvez. Descubra, não sabemos. Ninguém assistiu o filme, então a gente não sabe.
Não assisti, não pretendo assistir, e aí só pra deixar um adendo, assim, pra terminar o tempero que foi essa prévia, ainda tem um cavalo simbionte, um cavalo Venom, um cava Venom.
Um cavenom.
Um horse, eu não sei.
Um horse-on.
E aí eu olhei, eu...
Desculpa, poxa.
Não, tá tudo bem. É que eu tô tão indignada que nem a piada eu consigo fazer. Eu só olhei e falei, não. Não, eu levantei e saí andando depois de ver esse trailer. Ai. Continuo andando para longe dele e... Eu não sei, eu me sinto ofendida.
Sinto muito, Kate. Peço perdão por trazer
Gabes,
esse...
Não, tudo bem. E aí a gente falou disso no nosso grupo da redação e o Gabes falou, mas ver não é pra ofender mesmo. Eu falei, então tudo bem. Então a missão está cumprida.
Que horror. Gente... Para você que quer assistir Venom, ao contrário de Camila Souza, o filme está previsto para o dia 24 de outubro. Os primeiros dois filmes dessa história já estão disponíveis no Prime Video também para você assistir, para você fazer aquela maratona, né, para assistir ao final ali. E é isso.
Grandes momentos da cultura pop.
Grandes momentos da cultura pop, pô.
E aí, falando em grandes momentos da cultura pop, gente, vamos lá. Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Vocês sabem que eu não tenho apreço por essa adaptação de Senhor dos Anéis já, né? Então, achei a primeira temporada bem mais ou menos, bem pra menos do que pra mais. E aí, nós temos agora a segunda temporada se aproximando e tivemos uma foto que mostra o Tom Bombadil.
Tom Bombadinho.
Também conhecido como Tom Bombadinho para os íntimos. Mais íntimos.
Os mais chegados, né? Eu gosto muito da expressão os mais chegados, assim.
Mais chegada indica proximidade. É, e aí nós tivemos 4 fotos divulgadas com exclusividade pela Vanity Fair. Que assim, gente...
Começando bem este programa, começando bem esta semana, tá? Camila na energia perfeita.
Gente, eu estou irritada. Eu estou irritada. Quando você essa foto, por quê? Tom Bombadil, pra quem não sabe, né, ele é um personagem que aparece em A Sociedade do Anel, ele aparece enquanto os hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin, eles estão indo para o Pônei Saltitante, eles estão saindo do condado, indo encontrar o Gandalf. Naquela meioca, o filme do Peter Jackson só pula ali, né, eles encontram uns Nazgûl ali e de repente eles já estão lá na porta do Pônei Saltitante tomando chuva. No livro, eles ficam um tempo ali nessa jornada, são meses andando, né, a pé, né, importante dizer,
lembrando, demora, né, uma jornada aí, uma caminhada.
Exato. E aí eles encontram essa pessoa, o Tom Bombadil, que ele vive na floresta, e o Tom Bombadil, ele é praticamente como se fosse o próprio Tolkien dentro da história. Ele é um personagem que sabe sobre o anel, ele sabe sobre tudo que tá acontecendo, mas ele vive alheio, ele não se mete naquilo. Então ele dá abrigo para os hobbits e tudo, ele é um personagem muito interessante, é tipo como se fosse um conceito do Vigia da Marvel. Ele sabe tudo, ele vê o que está acontecendo, ele não interfere, não é objetivo dele interferir, sabe? Às vezes até o Frodo busca ali alguma coisa com ele, algum conselho, alguma coisa, e ele não interfere no que acontece.
Uhum.
E aí, veio essas fotos, e pra começar, Tom Bombadil não está sorrindo. O que já me deixou triste, porque o Tom Bombadil, ele é o cara que tá cantando na floresta, pegando uns cogumelos pra comer. Ele é felizão. Ele tá tipo, show, Frodo, a gente tem que destruir o anel. Ele, mó da hora isso aí, não sei o que. Ele, tipo, cara pra cima, energia boa.
Que energia lá em cima, né?
Exatamente. Você tem um amigo assim, se você não tem, você talvez seja um amigo assim de alguém.
Ah, pode ser. Ou se você não tem, vá atrás de ter um, né?
Vá atrás. Você precisa de uma unidade de amigo assim na sua vida, senão você fica amargurado igual eu fico. Não recomendo. E nós tivemos 4 fotos do Tom Bombadil e ele não está sorrindo e feliz em nenhuma delas. Ele está o Zack Snyderização do meu Tom Bombadil.
Oh não, aí não você aceito. Falou palavras muito fortes, Camila.
E aí, um dos showrunners da série, ele falou assim, abre aspas, então diria que o nosso Tom Bombadil, que é o Tom Bombadil da série, é levemente mais intervencionista do que se vê nos livros, mas só uns 5 ou 10%. Ou seja, todo o conceito do Tom Bombadil, que é saber de tudo e não fazer intervir
nada.
Em nada, não vai ser isso. Ele vai fazer as coisas. E aí, tipo, ele existe desde sempre, ele tá na Segunda Era. A gente não tem história do Tom Bombadil na Segunda Era. Então eles vão fazer o que eles estão fazendo na série, que é ter essa liberdade artística que vai, tipo, esticar o personagem, pra mim, com o medo que ele estique a um ponto de descaracterizar o que ele é. Aí eu vou ficar chateada. Aí eu vou ficar bolada. Então você cria outro personagem. Cria outro. Faz igual o Arundir lá. Cria outro, então. Tá bom. E aí eu olhei o visual. Gente, tá o link aqui na descrição do episódio pra vocês assistirem, pra vocês olharem. É um, assim, mago de entrada, sabe? É um mago genérico
é um mago
de qualquer
2.
Bagulho. Exato. Você olha e fala, tá bom, é qualquer mago. Nada o caracteriza como Tom Bombadil. Assim, ele tá com as roupas nada de colorido, as roupas tudo cinza, suja. Eu falei, tá bom, gente. Eu vou me irritar. É o prelúdio da irritação.
Prelúdio, sabe? Da irritação, exatamente. É aquela irritação que você vê de vindo de longe, assim, né? Você olha e fala assim, cara, não tem como não me irritar com isso daqui.
Posso fazer algo sobre isso? Não, mas eu vou ficar chateado.
Simplesmente ficarei irritada, né? Tipo, só me chatearei.
É isso, é isso. Mas é isso, gente. Tem Anéis de Poder continua aí, né? A segunda temporada, ela tá prevista pro dia 29 de agosto. Já não tá tão longe. Chega lá pelo Prime Video e eu espero. Gente, apesar de tudo que eu falei, foi um bloco inteiro irritada, mas diferente de Venom, eu espero que seja bom, eu quero que seja bom, eu só não tenho fé, mas eu quero que seja, tá? Não estou torcendo contra.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dizer, a gente sempre reitera aqui e é muito real. Gente, a gente não tá torcendo contra as coisas. A gente quer ser provado errado. A gente quer que prove.
Exato,
que a gente estava errado o tempo todo.
Exatamente.
Entendeu?
E se eu estiver errada, quando estrear lá em agosto, se eu estiver errado, eu volto aqui e falo, gente, Tom Bombadil foi tudo que eu queria.
Nossa.
Neste momento eu acho que não, mas eu espero muito de energia, gente. A Jake Dama da Terra-média. Vou mandar energia pro showrunner, sabe? Manda energia pra esses showrunners. Energia pros roteiristas.
Energia.
Tolkien. Vamos, vai, fé, não sei. Coisas. Qualquer que seja a sua fé, vamos mandar energia pra esses roteiristas.
Que eles estão precisando. É isso.
Ai, sim. É isso, eu estou o garoto enxaqueca hoje de irritação, mas tudo bem.
Vem cá, Cakes, me dê um abraço e vamos para o próximo bloco.
Vamos, 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 vamos.
Gente, chegou este momento da minha vida, que é um momento muito feliz, que é para falarmos aqui no Lado Bunker do filme de Haikyuu. E para isso, recrutei aqui minha querida amiga, companheira, otaku, Tainá Garcia. Oi, Tai.
Olá, gente. Vim revelar que também tem um lado otaku.
Ah, como assim revelar, Tai?
É surpresa?
Às vezes ele tá dormente. Mas assim, com o Haikyuu, ele bate muito forte.
Bate,
cara.
Muito forte. Cara, eu acho que é a primeira vez que a gente fala de anime com a Tai aqui no... Será?
Sério?
Eu acho que é. Eu acho que é.
Talvez.
Eu acho que sim.
A interseção entre gamer e otaku, gente, é muito forte. Vocês não estão entendendo.
Sim.
É uma coisa que é muito... É um aquele diagrama de Venn, sabe? Assim, é uma interseção bem grande. Mas enfim, estamos aqui para falar sobre o filme Haikyuu, A Batalha do Lixo, que assim, é um nome, né, definitivamente um nome.
É um nome... O original é Dumpster Battle,
é,
né?
Então, porque o lance todo que é a Batalha do Lixão, né? A gente chamou durante muito tempo de Batalha do Lixão, porque, enfim, todo lance... E uma coisa que eles não explicam no filme, já fica aqui a explicação a mais também, é que chama Batalha do Lixo porque corvos e gatos são animais que chafurdam no lixo pra, tipo, sobreviver e pra, tipo, encontrar seus tesouros, entendeu? E aí, como o corvo é um animal da Karasuno, né? Que é a escola dos protagonistas, do Hinata, do Kageyama e tudo mais. É o time que a gente acompanha, né? E o Nekoma é o time dos gatinhos de Tóquio, que são os amigos e rivais deles, assim.
Sim,
é isso.
E o massa é que o filme é uma continuação, né? Do anime, que tem 4 temporadas. Então, e o filme, ele não é... Ele é sobre a partida, né? Dos dois colégios. Mas é mais sobre isso. É muito pela conexão dos personagens. E eu gostei muito que, assim, tá a partida ali. Só que o foco são nos personagens mesmos que você amou por todo esse tempo nas temporadas, sabe? E eu também senti que a gente vê tanta partida dos meninos no anime, só que essa partida em específico, ela passa um sentimento muito, mas muito diferente, sabe?
Uhum. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, o ponto alto do rolê todo, que é muito de coroar essa amizade. É tipo, é uma celebração da amizade desses dois times que a gente acompanhou desde a primeira temporada, tipo, deles se conhecendo, sabe? Eu senti muito isso, assim, tipo, que beleza, eles estão em quadra, eles estão jogando um contra o outro, tem uns momentos tensos, tem uns pontos, assim, que você fica arrancando os cabelos da cabeça de estresse.
Cara, o que eu achei incrível, que é, eu assisti no cinema, graças a Deus o filme veio no cinema aqui, onde eu moro, e assim, cara, tinha uns momentos que o cinema tava em silêncio, sabe? Uhum, tava acontecendo, tava assim, um puzzle de um silêncio, e aí via um ponto e que a galera vibrava, literalmente como se estivesse numa partida, assim, e isso pra mim foi uma experiência muito especial, assim, porque eu assisti Haikyuu, acho que eu comecei a ver ele há uns 3 anos atrás, eu não peguei, assim, quando tava saindo, sabe? E então, o meu relacionamento com ele é meio que recente, né? E eu acabei revendo por causa do filme.
Ah,
e, sim, e assim, a experiência de ir lá no cinema, sabe? Ver uma parada que você tava vendo em casa, comendo miojo, sabe? E agora só no cinema, comendo pipoca, com um monte de gente ao seu redor e todo mundo vibrando e todo mundo, sabe, com camiseta dos colégios, e não só da Karasuno, sabe? Mas do Aoba também e tal. E cara, foi uma experiência muito, muito especial, assim. Eu acho que não só pelo filme em si, mas por eles terem trazido também esse filme
pelo rolê
pro
todo,
Brasil,
né? Tipo,
é, sim. É porque, assim, otaku, a gente, por muitos anos, a gente só ficou meio que lidando com, assistindo no computador, em streaming e tal, e quando vem no cinema é uma coisinha, assim, muito especial pra gente.
Sim, é muito isso, assim, eu me identifico muito, tá? Com isso. Eu comecei a ler Haikyuu, eu assisti Haikyuu em 2015, eu comecei a assistir em 2015, se não me engano, 2014, 2015, não tinha nem a segunda temporada ainda do anime, quando eu comecei a assistir, assim. Eu lembro de ter ficado muito brava com um amigo que me apresentou, porque ele falou, não, assiste aqui. E daí eu assisti tudo, devorei e não tinha o resto, sabe? E daí eu fui ler o mangá, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu fui ler o mangá, então é uma obra que me acompanhou durante muitos anos da minha vida, né? E tipo, enfim, é minha coisa favorita do universo, gente, vocês sabem. Mas, então, cara, toda vez, eu fui 3 vezes no cinema, até o momento de gravação desse podcast. Eu fui 3 vezes.
Pode aumentar. Pode aumentar.
Então, todas as vezes que eu fui, tinha gente vestindo um uniforme, sabe? E as sessões estavam cheias. Eu não sei nem explicar, assim, mas é uma coisa muito gostosa, esse sentimento de pertencimento de comunidade, sabe? Que você vai lá e você vê. E aí tem gente que não só tem o mesmo gosto que você, mas também gosta do mesmo personagem, gosta do mesmo anime, gosta das mesmas coisas. Isso é muito incrível. E teve muito esse sentimento também de, tipo, estar realmente assistindo a uma partida, estar ali vivendo aquele momento intensamente. Inclusive, uma coisa que é engraçada, que é legal também de falar, é que na pré-estreia tinha vários amigos meus, né? Tinha várias pessoas que eu conheço e tudo mais que nunca tinham assistido ao anime. E elas foram assistir mesmo assim, entenderam o filme. Então, você que nunca assistiu Haikyuu, você pode assistir. Você vai entender tudo, tá tudo contextualizado. Você só não vai ter o mesmo nível de investimento emocional absurdo que as pessoas que assistiram.
Você só não vai chorar que nem a gente, mas você vai sentir igual.
É basicamente isso, assim. Até resumiu muito bem, assim. Você não vai chorar que nem a gente, mas você consegue, tipo, entender tudo ali. Tipo, cara, é uma partida de vôlei, sabe? Não tem muito o que não entender. Mas é a partida de vôlei. A partida de vôlei é muito legal, meu
Sim,
Deus.
Sim, eu acho também que, pelo nosso lado, Assim, eu gosto muito da Karazuna, eu gosto muito do Nekomar. Então, eu fiquei assim... Eu fiquei, cara, eu quero que a gente ganhe, mas ai, que tristeza o Kena. Ai, que tristeza o Kuro, sabe? Aí eu fiquei, a gente ficava dividida. E assim, como são times... Eles são meio que times contrários, mas super parecidos. Então, a gente fica nessa dualidade a partida inteira. E, cara, é muito emocionante, assim. Quando acabou o filme, eu senti assim, cara, é bizarro o quanto de partida que a gente viu mesmo dos meninos e... E nada se igualou a esse momento, assim. Pra mim, acho que foi o ápice até agora.
É muito isso, assim. Tem esse grande sentimento de, tipo... Cara, como sabe, por mais que a gente tenha passado por momentos mais traumáticos, eu diria assim, sabe? Mais tensos, mais tudo. Por isso que eu acho que a palavra celebração faz muito sentido, né? Porque a gente passou por muita coisa já com esses moleques, entendeu? Tanto com os da Karazuna, quanto com os do Nekoma. E eles passaram por muitas coisas juntos, andando um do lado do outro ali também. Então, ter isso como fio narrativo do filme é uma coisa incrível. É uma fala até do treinador do Nekoma, que ele vira e fala assim, tipo, ah, curiosidade e respeito em vez de medo dos oponentes. Pô, isso é muito legal. Ele fala uma coisa assim, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso, tipo, é muito isso, assim, são pessoas que já jogaram juntas pra caramba, treinaram juntas, sabe? Tipo, aquele seu amigo que tá do seu lado há muito tempo e que um empurra o outro pra frente, sabe? Então, ter esse... E assim, de verdade, que nem a Thay falou, ah, veio no cinema da minha cidade e tal. Cara, eu não sabia se ia ter esse filme no cinema do Brasil. Porque Haikyuu, apesar de ser uma obra popular, não é uma obra, assim, popularidade explosiva.
Ela não é uma obra, assim, nível de Demon Slayer, que você comenta e todo mundo já sabe o que é, né? Tem uma base fiel de fãs, mas eu sinto que é menos, eu vendo assim. Mas eu acho que, assim, quem deu uma chance pra Haikyuu, meio que acaba se tornando um dos seus animes favoritos. Pra mim, na minha opinião. Pra mim foi assim, pelo menos.
Olha só, tá vendo? Mas não tem como, cara. É tipo, é muito cativante. Os personagens são muito cativantes. Se você gosta de acompanhar... Cara, a experiência anime de esporte... Tem que existir um hypezilla só sobre anime de esporte pra falar da experiência anime de esporte. Mas a experiência anime de esporte é muito... É um gênero por si só, realmente, assim, não tem como. É muito engajante. E o jeito que Haikyuu faz as coisas é muito humano. É muito sutil, é muito querido, né? É muito, sei lá, muito quentinho no coração. E uma coisa, assim, duas coisas que eu queria falar muito, que a primeira é... Meu Deus, que saudade que eu tava de escutar a trilha sonora de Haikyuu. A trilha sonora de Haikyuu é uma das melhores coisas, assim, do universo. Inclusive, o compositor é o mesmo que faz a trilha de Boku no Hero, de My Hero Academia. Mas, e outro ponto que eu acho muito legal do filme é como eles... O resgate desses momentos da animação absurda. Assim, meu, vê uma parte que você fala assim, ah, é um anime de vôlei, uma partida de vôlei no cinema, sem graça. Tipo, brother, não, não. É muito da hora, é muito legal, é muito bonito. É uma coisa, tipo, a animação muito maluca.
Sim, e tem uma hora que você fica arrepiado, assim. É uma parada, assim, bizarra.
Então, e tipo, não tem como, sabe? Não, não, é pela torcida, é por tudo. Tem tudo ali, sabe? Tipo, não é só pelos personagens, assim, também.
Sim. E uma coisa que eu amo também sobre Haikyuu e sobre o filme também é o humor, assim, do anime. Tem momentos, assim, que a gente fica emocionado e tal, mas tem momentos que a gente dá risada. Teve vários momentos que o cinema inteiro riu, e foi uma coisa, assim, muito gostosa, assim, essa experiência compartilhada de todo mundo. E não só que nem pelo filme, mas por tudo, assim, eu acho que realmente meio que coroou, assim... a experiência pra quem é fã de Haikyuu, sabe?
Ah, não, com certeza.
Aí eu curti muito também que o visual voltou a ser aquele inicial, né, do anime. Porque eles tinham mudado na terceira temporada. Aí voltou e eu falei, meu Deus do céu, tá absurdamente lindo esse filme.
Como que pode, né? Porque, sim. Ai, enfim, gente, eu ficaria horas aqui falando. Mas eu achei que realmente, tipo, trazer de volta o estilo mais rascunhado. Tem uns momentos ali que você fica, meu Deus do céu, este anime, sabe? Tipo, como que pode um negócio desse estar acontecendo na minha frente, assim. E momentos muito emocionantes. Ah, enfim, gente, é isso. Não sei.
A gente vai começar a chorar aqui daqui a pouco.
Vai começar a chorar. Gente, de verdade, se você assistir e você não se emocionou, você assistiu errado.
E é legal, é muito legal poder ser uma porta de entrada, assim como a gente falou do filme de Spy Family, que você vai assistir, você vai entender, e aí você vai ficar com muita vontade de ver o anime. Aí você volta, e você assiste o anime todo e vira fã de carteirinha. Eu pretendo assistir, tá? Eu não assisti assistir Haikyuu ainda porque eu tava assistindo Demon Slayer, gente, botando em dia.
Acho justo. Mas são muitas coisas para assistir e só temos 24 horas no nosso dia, assim.
Exatamente. É bem corrido. Mas é muito legal que o filme possa ser uma porta de entrada e a gente deixa sempre a recomendação que, se você é otaku, se você quer começar, se você tem interesse, vá ver no cinema, porque é muito importante que tenha bilheteria. Na época do Spy Family, a gente estava falando sobre a vinda do filme de Haikyuu e como é importante que tenha retorno. Então, se você puder ver no cinema, vá assistir lá, deixe um tostão do seu suado dinheirinho. Tá com algumas promoções também de cinema a R$12 em algumas redes. Então, foi uma semana perfeita para entrar essas promos, inclusive. Então, aproveitem, vão ver no cinema e aí depois volta e assiste o anime e tá tudo certo.
Tá tudo certo, tá tudo em casa, gente. E é isso, tipo, aproveitem esse momento porque não é todo dia que você vai conseguir assistir uma partida de vôlei no cinema.
De anime ainda. Então.
Exato. I'm kind of lost. I'm looking
for Silent Hill. E a semana, assim, a gente tem uma semana gamer que vai... A gente é um mês gamer, né, gente? Junho, gamer, muitas coisas acontecendo. E pra dar o início, eu diria, tivemos um State of Play ali na saideira de maio, no feriadinho. E a Thay fez essa cobertura pra gente e teve muitos anúncios, mas acho que menos do que a gente esperava, talvez?
Não. Sim, sei se a gente tava esperando muita coisa, não, mas enfim, diga, Thay, perdão.
A gente tava esperando muita coisa.
A Pri resumiu aqui, basicamente.
Não sei se eu tava esperando muita coisa, não.
Eles tinham anunciado, antes de rolar o evento, que teria 14 jogos ao todo de PlayStation 5 e do VR2, né? O PS2.
Ah, então.
VR2 lá. Deles. Então a gente já sabia ali, vai ter VR, né? E que brasileiro a gente tem menos dinheiro, a gente não consome muito VR. Então.
Perfeitamente colocado, inclusive. VR, é isso, gente.
Então, assim, as expectativas.
Boa tarde.
Elas foram calibradas ali quando eles mencionaram o VR. Mas a parte do PlayStation 5 eu tava meio que esperando alguma coisinha legal. E assim, pra mim o destaque foi o novo jogo do Astro Bot. Que, assim, muitas pessoas acho que não jogaram, não conhecem muito. E podem até julgar um pouquinho, porque ele é um jogo de plataforma 3D, com um robozinho que é o mascote da PlayStation.
É aquele jogo que vem assim, de graça, não é? Não vem de
isso,
graça?
Isso, ele veio... ele teve, na verdade, um jogo pra VR, pro primeiro VR do PlayStation, e depois ele veio meio que como uma demonstração gratuita, entre aspas, no PlayStation 5. Então, basicamente, se você tem o PlayStation 5, você pode já baixar ele lá de graça. E ele é um jogo de plataforma 3D, que ele foi feito pra mostrar pra você todos os recursos do DualSense, que é o controle do PS5. E, assim, é muito divertido essa demonstração gratuita. É, assim, absurdamente divertido. Porque tem muitas fases que ele vai mexer muito no controle. É, literalmente, eu acho que até hoje, o melhor jogo, assim, que usou o controle, porque ele foi feito pra isso.
É bom, porque é isso que eu falo. Ele é feito pra isso, né?
Sim,
fazer,
sim.
Fez mais que sua obrigação.
Exato. Mas, assim, ele é muito divertido pelas fases também. Eu sou uma grande fã de plataforma 3D, que é uma parada, assim, que era muito em alta nos anos 90 e meio que deu uma diminuída de anos pra cá. São mais jogos indies que tentam seguir esse gênero. Então, quando eu joguei, eu fiquei, tipo, maravilhada. Eu gostei muito, é muito divertido. Tem muita referência também às franquias da PlayStation no geral. Então, é divertido. Tipo, às vezes você tava andando e você via um robô que era o Joe e a Ellie, sabe? Ou às vezes você andava e tinha o robô Kratos no barco. Então, era muito gostosinho de jogar, sabe? Uhum. E fez um tremendo sucesso, não à toa. E aí, meio que todo mundo já esperava que um dia eles iam fazer um jogo completo e realmente dar um jogo pro Astro Bot. E chegamos nesse dia. E foi isso que foi anunciado no State. E pra mim foi, literalmente, o maior destaque. O trailer, pra mim, tá maravilhoso. Agora, eles colocaram chefões. E, cara, tá lindo. Vai também ter essa pegada de referências da PlayStation. E eu achei, assim, que tá fantástico. Eu tô muito curiosa pra ver como eles vão mexer também nos recursos de uma forma diferente, né? Nos recursos do DualSense. Então, assim, pra mim, esse foi o destaque principal. Mas eu entendo que talvez algumas pessoas não se empolguem tanto quanto eu pra ele,
não,
sabe?
Então, eu estou, assim, intrigada agora.
Não, assim, Astro Bot é muito bom.
Porque eu jurava que era já um jogo inteiro.
Não, ele era uma
demonstração. Eu achava que já era, porque todo mundo falou tanto disso quando saiu, eu lembro.
Então, é porque é realmente muito bom, gente, acredita em mim.
Não, eu acredito 100%, assim, mas...
Aqui em casa, nós jogamos também quando chegou o Play 5 e foi... E é um momento, assim, você chega o Play 5... Você não tem quase jogos ali, vai conectar a conta e tal. Então, ele é quase a apresentação que você tem pro Play 5 e pro DualSense.
Uhum.
E E o controle é muito gostoso. Como a Thay falou, assim, eu mesmo não jogo e tal. E eu joguei várias vezes essa demo do Astro Bot, porque ela é muito gostosa de jogar, tem muita referência. E é muito gostoso de jogar. É muito satisfatório. A palavra é essa, é satisfatório jogar. Então, eu acho que é um destaque realmente. Mas assim, né, a galera espera, quando tem um State of Play, o pessoal quer franquias.
A gente pensa já nas coisas gigantescas, assim. Eu acho que mesmo com o ajuste de expectativas de 14 jogos, incluindo jogos de VR, rola uma expectativa, assim, né? De, tipo, grandes franquias que a gente não ouve falar faz tempo, né? Tudo mais.
Sim, sim. É, tanto que tinha bastante rumor de que talvez o novo Resident Evil ia aparecer. Então, assim, a galera tava assim com a expectativa lá no alto. Mas, assim, o Astro Bot, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa legal, assim. Era algo que a gente meio que imaginava que ia acontecer, mas quando eu vi o trailer, eu fiquei maravilhada. Eu acho que realmente vai ser algo bem da hora, assim. E outros destaques também, a gente teve a data do remake de Silent Hill 2, que está um tanto quanto divisivo, eu diria, entre os fãs, porque, assim, os trailers que eles estão mostrando nesses eventos principais estão um pouco esquisitos, parece que a jogabilidade está um pouquinho truncada, o visual de cutscene também está um pouco esquisito, então o pessoal meio que caiu um pouco em cima disso. Mas logo em seguida do State of Play, a Konami fez uma apresentação focada no Silent Hill 2, que mostrou 13 minutos de gameplay inédito. E assim, o que eu vi eu achei bem bacana. Parece que existe um cuidado maior do que a gente imagina com o projeto, sabe? Porque, assim, os desenvolvedores originais não estão envolvidos. É o estúdio Blobber Team, que eles fazem Layers of Fear e tal. Então, é um outro estúdio que tá cuidando, mas eu sinto que tem um carinho ali de fãs fazendo, sabe? Porque teve detalhezinho de, tipo, o James chegava perto de um vidro, aí o reflexo dele parecia o Pyramid Head. Então, tem umas paradas assim que parece que são feitas de fãs pra fãs, sabe? Então, eu tenho uma leve esperança de que esse jogo ainda vai ser muito legal. E ele foi um dos destaques do State, porque ele finalmente revelou que ele vai ser lançado no dia 8 de outubro.
Pra
Sim, tá
conhecido também aí, como meu aniversário.
Olha
só. Não Silent Hill, pode ser outra coisa.
um presente reverso, né? Tipo.
Inclusive vai ser durante a BGS, né?
Eu ia falar isso, vai ser na BGS.
Quase ali, BGS começa dia 9, se eu não me engano. Então, emoções gamer, gente, no segundo semestre, sempre assim.
Não, sim, com certeza. Mas, enfim, agora temos a data, agora resta esperar o jogo pra ver como que ele tá de verdade, né?
Exatamente. Pri, o que você achou do State of Play? Você teve algum destaque que você viu?
Não.
Eu achei.
Não teve nada pra mim, sinceramente. Bom, mas aí a minha parte, assim, da minha empolgação com o State of Play foi o trailer de gameplay de Monster Hunter Wilds, aí aguardadíssimo, tá? Joguei muito World, então, assim, felicíssima de ver o Wilds ganhando espaço aí, alçando voo, diria até, parecendo.
Sim, tá lindo.
Tá belíssimo. O meu nível de empolgação pra esse jogo, gente, vocês não têm a menor noção do quanto eu estou empolgada pra jogar ele. Acho que ainda mais por ter jogado muito do World, o Wilds, eu tô assim, tipo, gente...
É que Monster Hunter não adianta. É um jogo, assim, que quando você encosta nele, você vai gastar ali umas boas 100 horas ali.
É bem isso mesmo. Tipo, às vezes você olha e fala assim, putz, você não dá nada, sabe, pro jogo. Cara, o primeiro Monster Hunter que você joga é, tipo, evento canônico. De verdade, assim. Porque ele é muito gostoso de jogar. O primeiro que eu joguei foi um de PSP, assim, 1 milhão de anos atrás. E aí, depois, o Rise, eu acho que eu fiz a crítica do Rise pra gente... e enfim, o Worlds, que eu joguei horrores, e aí eu estou muito empolgada. Muito empolgada.
Eu lembro, nessa época, a gente tava trabalhando no escritório físico, e eu acho que a Pri tava muito viciada no Monster Hunter, e ela só falava nisso.
É verdade.
Ela ficava morrando.
É verdade, então... Nossa, saudades. Eu chegava no escritório e pensava assim, voltar pra casa.
Se a Pri tava quieta num canto, a gente sabia que ela tava pensando no Monster Hunter.
Era isso, né? Era muito isso, assim. Pré-K-pop, a fixação foi Monster Hunter.
É, verdade, época. pode crer.
E é muito incrível, eu estou empolgada.
Sim, eu curti bastante. Eu joguei o Monster Hunter World, só que não tanto quanto você, assim. Porque pra mim ele é um jogo muito... Eu gosto de jogar ele mais cooperativamente, assim. Sozinha eu não acho tanta graça, sabe?
Com certeza, mas você acha que eu jogava sozinha? Jogava sozinha? Não, tá, não. Jogava ali, tipo,
é que assim, é muito difícil. difícil.
É difícil mesmo.
É que assim, eu comecei a jogar depois que ele já tinha saído, então não era muita gente que tava jogando. Então, pra combinar um horário que todo mundo conseguisse jogar, sabe, quisesse jogar, aí era mais difícil. Mas assim, eu lembro que eu joguei, eu curti muito, é muito da hora matar os monstros gigantes e tal. E eu tô afim de jogar o Wilds, tô bem animada também. Mas ele tem aquele potencial, assim, de sugar a sua vida.
Com certeza. A gente gosta. Esse tipo de... eu gostaria de perder a vida para esse jogo, tá tudo bem.
Mas outros destaques que teve também foi um novo trailer da nova versão do Until Dawn, que é um jogo de terror, que ele é muito curioso. Eu gosto muito desse jogo, inclusive. Ele é um jogo de terror baseado em escolha e ele fez bastante sucesso quando saiu e vai sair agora com um visual repaginado, que inclusive eu achei que tá bem bonitinho, achei que os gráficos estão bem legais, assim.
Eu sinceramente não vi muita diferença, mas é porque eu também não lembro muita coisa do original, que faz muito tempo,
não,
já que
o
saiu.
O original, ele era um pouco truncado,
feio.
Assim.
Feio,
tipo,
você quer falar feio, você tá sendo...
Eu não queria usar essas palavras, Priscila. Assim.
Perdão.
Mas assim, eu lembro que eu joguei e, assim, tem monstros e umas paradas sobrenatural, então isso eu acredito que vai estar bem melhor, sabe? E tem atores conhecidos. E o que eu vi do trailer eu gostei, eu gostei desse jogo quando eu joguei na época, então eu tô animada pra essa nova versão. E só que assim, meio que quando foi anunciado eu fiquei, precisava mesmo? Então, né, vamos deixar as expectativas, sabe, né, calibradas, assim.
Justo,
mas
justo.
Foi um destaque, eu curti o trailer, achei bacana. E é outro jogo que tá pra chegar esse ano também. E por último, acho que vale só a gente comentar que o God of War Ragnarok chegará ao PC no dia 19 de setembro. Pra ir fazer companhia com o God of War de 2018, que já está no PC.
Justo. PCzistas, fiquem felizes. Tá, e não vai embora não, que a gente tem que falar aqui. A gente vai pros finalmente agora do programa, né? Estamos entrando aqui no fim do programa, mas fica aqui porque a gente precisa dar um recadinho e você tem que estar junto.
Estou aqui.
Está aqui, é isto. Após a transição, após
gente.
A vinheta,
né?
Está aqui ainda.
Fique tranquilo, estou aqui.
Não temam, Thay não vai embora.
Thay não foi embora, Thay está aqui.
Inclusive, Thay e Pri vão formar aí uma duplinha.
Exatamente, vamos fazer um repeteco do ano passado aí para fazer uma duplinha de quê? De cobertura de evento, olha só.
De games,
videogames, vem aí demais. Eu e a Thay, a gente vai estar na Summer Game Fest na próxima semana, né? Essa semana? Eu não sei. Essa semana...
Ao longo de vários dias, gente.
Isso.
Muitos dias.
Eu ia falar isso. São tantos dias que a gente tá assim, nas próximas semanas.
Exatamente. Mas a gente vai estar lá em Los Angeles pra acompanhar de pertinho todas as novidades aí desse momento agitado dos games, que é sempre junho, né? Sempre o meio do ano com muitos anúncios, muitos hands-on, muitas primeiras impressões das coisas, que talvez demore um pouco mais pra gente falar, mas a gente vai testar muita coisa, vai jogar muita coisa, falar com muita gente lá. E vai ser super legal, né, Thay?
Sim, não, e acho que vale também comentar que a Summer Game Fest, a maioria das pessoas só lembram que tem a conferência, né, que vai rolar no dia 7 de junho. Só que, logo depois da Summer Game Fest, tem um evento chamado Play Days, que é da Summer ainda, que é meio que um campus pequenininho, em que a gente pode testar jogos, fazer entrevista, e é basicamente isso que a gente vai fazer, que a gente vai cobrir. Então, a gente vai na conferência, e a gente vai no Play Days, e a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, gente.
Exatamente, galera, fiquem de olho. Cliquem nas nossas matérias lindas e queridas, acessem, leiam, a gente vai falar de vários jogos que vocês estão aguardando, a gente vai também falar os jogos que nos surpreenderam, né? Eu espero, assim, você vê que eu já tô indo com a mentalidade errada, porque eu estou esperando ser surpreendida. Eu quero sair.
Não, mas vai ter muita coisa.
Coisa
legal. Se eu fosse ouvinte e leitor aí, nossa, eu ia ficar ligada.
É, putz, tem umas coisas que a gente vai fazer que eu tô assim... Muito empolgada, Thay.
Eu
meu
também,
Deus.
Gente.
Tem uma entrevista em específico que eu tô, assim, morrendo pra fazer.
Não, eu também. Vai ter coisa assim, é portas fechadas, vai ter muita coisa da hora, ó.
Exatamente. E até, assim, trazendo um bastidor, gente, nas semanas que antecedem a Summer Game, rola um trabalho de calendário, porque Pri
Tetris,
e Thay,
é um
elas
trabalho
se juntam para
Tetris. Que a gente faz Tetris em dupla.
Pra encaixar, porque obviamente, como as duas estarão por lá, a gente quer aproveitar o máximo de oportunidade pra trazer os conteúdos pra vocês. Como elas falaram, tem coisa que tem embargo aí, tem coisa que pode demorar um pouquinho, mas também fiquem de olho no Insta, porque elas estarão postando, né, stories do que puder ser mostrado, do que puder, tipo, não, às vezes não pode falar o nome do jogo, mas falar, gente, jogamos um bagulho e foi muito legal, ah, esperem coisas. assim que pudermos falar sobre elas, mas rola muito um trabalho de encaixar o máximo de oportunidade possível pra trazer pra vocês esses conteúdos.
É, exatamente. Vai
é,
ser...
dividir e conquistar, basicamente.
Dividir,
né?
E conquistar. É a frase que eu mais falei pra Thay quando a gente tava.
A gente abriu o calendário de novo pra ver o que dava pra mexer. Vamos lá, dividir e conquistar.
É a gamificação, assim, dá pra fazer, tipo, um board game sobre calendário da Summer Game Fest.
Todos os anos que eu joguei jogo de gerenciamento foi pra esse momento, entendeu? Foi pra, tipo, conseguir fazer ali o nosso calendário de Summer Game, porque olha, gente, é uma loucura. É muita Sim. coisa que a gente vai ver, muita coisa mesmo, assim, estou empolgadíssima.
E eu tô bem feliz que a gente vai conseguir cobrir muita coisa nós duas, a gente vai se dividir e conquistar pra caramba, mas eu tô bem empolgada, assim, eu acho que é o que, eu acho que assim, em comparação com o ano passado, tem mais jogos que vão estar lá, então eu tô empolgadíssima, assim, vocês sabem, eu gosto de videogame, então eu tô...
Spoiler, a Thay gosta muito de videogame.
Nossa, e assim que a gente encerrar essa gravação, eu vou falar qual é o jogo que eu tô mais empolgada pra ver, vocês vão dar risada na minha cara, mas a Thay, tá a Thay ela deve imaginar o que é, porque foi ela que marcou. É isso, gente, vou deixar vocês no mistério, me cobrem depois, me cobrem daqui uma semana e meia, mais ou menos, pra eu contar pra vocês qual é o jogo que eu fiquei mais empolgada, que eu estava mais
ninguém
empolgada pra experimentar. Ninguém vai acertar, ninguém.
Vamos botar esse bolão lá no grupo do Telegram.
Vamos.
Depois
vamos.
Que sair o episódio, gente, depois que sair o episódio, colem lá no grupo do Telegram que a gente vai fazer um bolão e a gente, sei lá, dá uma figurinha especial pra quem acertar. Não sei, a gente pensa em alguma coisa.
A gente pensa em alguma assim, coisa, assim. Mas, de verdade, é isso, assim, vocês não têm a menor ideia de que jogo que é. Mas eu tô muito empolgada. E é isso. É aí, vamos ficando por aqui, gente. Um beijo.
Meninas, boa viagem pra vocês.
Muito obrigada,
boa viagem. Estaremos por aqui. Quem não vai viajar, né? Estaremos. A redação vai ficar em apoio tático em São Paulo, trazendo todas as informações. Então é isso, gente. Boa viagem, até a volta. E quando vocês voltarem, venham pro Lado Bunker pra gravar as coisas, pra trazer as info, tudo, bastidores. Porque assim, gente, a viagem tem a parte técnica dos jogos e tem bastidores.
Que é uma parte incrível.
Vocês vai vir tudo aí pra vocês saberem. É isso.
É isso. Aguardem.
Fiquem ligados.
Então, é qualidade, gente. Qualidade, de verdade. Um segundo, minha Alexa tá tocando. Alexa, pare.
Alexa quer falar de Haikyuu.
A Alexa tá quer falar de Haikyuu também. É porque eu botei as roupas na máquina e eu preciso pendurar elas no varal, no almoço. Aí eu botei assim e falei, vou botar um alarme pra eu não esquecer as roupas no varal. Ou na máquina, porque eu já fiz isso e eu tive que lavar outra vez, foi um saco. mas isso pode ser um áudio pós, inclusive, bom, tá, Doug?
Alexa querendo seu taco.
Alexa querendo seu taco.
Programa editado por Doug Bezerra.